Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo na produção Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Como sempre, tratamos de assuntos relevantes para a sociedade, tanto assuntos que têm a ver com a nossa região, mas também assuntos globalizados, que é o caso de hoje. Queremos falar do jogo Baleia Azul, que é um jogo mortal, está se viralizando na internet, e aqui em Dourados, promovido pela Unigran, teremos um curso de prevenção ao suicídio. Conosco aqui no nosso estúdio 2 da Rádio Coração, nós temos José Nildo Cardoso Cavalcante. Ele disse que gostaria de ser chamado de Cardoso, né? Que é psicólogo, subtenente do Exército, pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Também Rosimeire Martins, psicóloga professora da Unigran. Jonatas Pontes, professor de Cosmovisão da Assembleia de Deus Belém, músico e estudante de psicologia. Andressa Matos Ferreira, advogada e acadêmica do curso de psicologia também da Unigran. Sandro de Toledo, acadêmico de psicologia da Unigran, pesquisador de neuropsicologia e saúde mental, coordenador da campanha Setembro Amarelo e do grupo Dourados Mais Vida. E também o professor Edilson Reis, capelão do Corpo de Bombeiro de Campo Grande, coordenador dos cursos de prevenção do suicídio no Mato Grosso do Sul, que vai nos falar por telefone. Então, agradecendo aqui os nossos convidados que estão conosco já nesta manhã de sábado para nos ajudar, sábado de aleluia, né? Sábado da vigília da Páscoa. Nós queremos já conversar aqui com a Rosimeire, perguntando, Rosimeire, o que é que acontece? Por que essa onda de suicídio, né? Esses dias que eu tive muito acesso às pessoas, porque elas procuravam a confissão, me impressionei como assim, um grande número dizia, olha, eu estou pensando em tirar a vida.
Bom dia, padre. Bom dia, os ouvintes. Pois é, né? Ontem mesmo eu estava vendo um filme em que um cientista descobria a possibilidade de ver a vida pós-morte. Então as pessoas, ele vendia a ideia de que era algo muito melhor. Inclusive a pessoa cometeu suicídio, né, ao vivo. Diz assim, muito obrigado por deixar minha vida melhor. Então essa ideia de buscar algo melhor, na verdade é a tentativa de livrar-se desse sofrimento. E a minha preocupação também está muito ligada à questão das depressões, né? Mas eu vi uma pessoa que é depressiva, que faz acompanhamento, ela disse, olha, eu não quero me matar, porque também a gente corre o risco de reduzir a essa informação que todo depressivo vai cometer suicídio, e a gente às vezes deixa essa questão muito banalizada. E é uma doença, existe um sofrimento aí, né? E no caso específico que a gente está vendo agora, né, essa onda de suicídio, essa afronta à vida, em alguns casos não, a motivação não é por conta do sofrimento, é por conta exatamente desse desafio, ser desafiado, e a gente encontra aí o combustível, né, principalmente no caso do adolescente. O jogo sempre fascina, né, e o desafio principalmente pela questão do pequeno poder. E é essa coisa de achar que eu sou impermeável, que talvez eu vou sair ileso disso, ou a questão de posteridade, né, eu vou ser lembrado, né, enfim, essa banalização da vida, principalmente isso, quer dizer, de não tem jeito, não adianta procurar ajuda que não tem jeito. Então a gente pode ter várias motivações, o processo depressivo para se livrar de sofrimentos, pessoas que estão envolvidas em situações difíceis de resolução, às vezes problemas familiares, problemas financeiros, é muito comum isso. E também essa questão do desafio e da banalização da própria vida.
Muito bem. Andressa, você está na coordenação do curso de prevenção desse curso que vai acontecer na Unigran?
Bom dia a todos. Sim, eu estou participando do projeto junto com o Sandro. Uhum. Acho que é um tema de extrema relevância debater sobre esses nomes, dar esse nome, né? Suicídio, algo que as pessoas têm muito receio de nomear, né? De não se falar. E trazer para dentro das famílias, aproximar os pais dos adolescentes. E eu percebo também que tem se falado muito numa série da Netflix, né? Creio até que vou tocar numa ferida, que uhum. essa série ela tá muito popular, se chama 13 Razões Porquê. Acredito que muitos dos ouvintes, principalmente jovens, já devem ter conhecimento dessa série. E me chamou muita atenção porque, ao contrário da popularidade tão avassaladora que essa série está tendo, principalmente entre os jovens, que falam que é um absurdo criticar a série porque ela faz com que você debata sobre esses temas, não só com relação ao suicídio, mas sobre o assédio, sobre a agressão às mulheres, sobre o trato com o adolescente e tudo mais. Mas, a meu ver, ela infringe, de uma certa maneira, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que pede muita cautela quando se trata sobre esse assunto. Então, acho que quando deu voz para falar sobre bullying na escola e tudo mais, creio que foi muito pertinente. Agora, a forma como ela escolheu, em que ela é uma carta em áudio que a menina faz nessas fitas.
Nessa série.
Ela grava algumas fitas em que ela relata em cada fita uma pessoa que ela elegeu como motivo para ela chegar a se autoexterminar. Porque o que a série retrata é um autoextermínio. Ontem eu concluí a série, fiquei bem, assim, me chamou muita atenção, fiquei bastante chocada. E fico imaginando o que seria para um adolescente, porque eu acredito que pode gerar um efeito gatilho. Então é muito preocupante. Eu estava até pesquisando e há muito tempo atrás, até mesmo existe uma nomenclatura para isso, que é o efeito Werther, que eles chamam, que é o que uma coisa pode desencadear várias outras. Então, esse nome, ele veio de uma obra de um importante autor alemão, o Goethe, porque ele escreveu uma obra, um romance, e esse romance tocou a tantos jovens naquela época que vários deles cometeram suicídio. Então, essa é a grande preocupação com relação a essa série.
Nada romântico esse romance.
É porque no livro dele é um amor impossível. É a história de um jovem que se apaixona por uma mulher casada. E ele retrata com um detalhe, de uma forma muito, muito bonita, mas muito triste. Uhum. E ele, por não realizar esse amor, ele se mata. Então, eles perceberam que os jovens que leram esse livro naquela época, eles cometeram suicídio. E assim vai. Futuramente teve Kurt Cobain, né? Outros grandes ídolos pop que encontraram essa resposta para suas angústias. Então, eu acho que a série, ela pontua de forma positiva, talvez, o bullying, a agressão contra a mulher, que o adolescente sofre, aproximar os pais, principalmente, né? Porque não é fácil essa adolescência. Eu, recentemente, finalizei um livro sobre esse tema e me chamou muita atenção com relação ao trato com o adolescente, porque não é muito fácil para os pais, né? É um momento muito, muito complicado, essa mudança, esse desligamento do adolescente, dos pais. Mas, assim, o que eu posso dizer é assim, os filhos podem se desligar dos pais, mas os pais não podem se desligar deles. É importante essa presença, né, dos pais.
Uhum. José Nildo Cardoso, né, o Cardoso, né? A Rosimeire falou uma coisa aqui interessante, eu acabei de citar, né, que eu atendi muitas pessoas que não estavam depressivas, aparentemente, mas disseram, já pensei em tirar a vida, outro já tinha cortado até pulso, né, e não foi um caso isolado esses dias. Então a gente, claro, daqui a pouco nós vamos falar do jogo aí da Baleia Azul, mas no seu trato, né, você é pastor, né, e também do exército e é psicólogo, no seu trato, assim, com o cotidiano das pessoas, como é que você também vê essa situação? Você percebe alguma causa ou algumas causas mais concretas que estão levando as pessoas a isso?
Bom dia.
Bom dia.
A gente, no nosso dia a dia, nós estamos aconselhando, não só na igreja, os amados irmãos, mas também dentro do exército, nós estamos acompanhando alguns militares, principalmente o soldado recruta, quando eles entram, né, nós temos ali uma entrevista, e nessa entrevista o que nós mais percebemos é uma crise de identidade mesmo, né? Eles chegam ali, vamos dizer, desfacelados, sem uma objetividade. E quando nós vamos observar, a maioria vem de pais separados, a maioria colocar o exército como a solução de tudo. E quando eles chegam ali, né, o exército é um pouco rígido. E a gente procura ensiná-los moral, eticamente. E a gente observa que muitos deles não suportam isso. Por quê? Porque não tem uma base. E hoje nós estamos observando uma crise de base. A solução dos problemas, imagino eu, temos que voltar às bases. Temos que reforçar as bases. A base moral, a base da família. E isso nós observamos até nos consultórios. Né? Eu já atendi várias pessoas, inclusive, que também se cortavam. Pelo menos entre essas pessoas, eu cito três adolescentes. Três de 13, 14, 15 anos. Se cortavam mesmo e, inclusive, uma tentou suicídio. Né? Tentou suicídio. Mas qual era a causa? Não era uma só. Porque o suicídio, ele não existe uma causa apenas. São várias causas que, somadas, eles procuram não tirar a vida, né? Como diz a Rosemeire. Não tirar a vida. Mas eles procuram uma solução. E agora, com os jogos, a facilidade que eles estão tendo, esse desafio, é isso que está causando também essa, vamos dizer assim, essa epidemia, que está virando uma epidemia. E nós precisamos cuidar disso. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre o assunto, colocando a sociedade em sintonia, porque não é uma luta particular, não é uma luta da psicologia, não é uma luta da, enfim, do social. É uma crise que todos devem estar envolvidos.
Muito bem, o Guilherme aqui, que é da nossa comunidade, diz parabéns pelo tema, oportunidade oportuno no programa de hoje. Um abraço para você, Guilherme, também. Gostaria de falar com o Jonas, né? Jonas, como é que vocês chegaram a propor esse tema na Unigram, vocês que são estudantes, né, estão coordenando, e esse tema da baleia azul, né, que aparece aí, como é, vocês trouxeram a partir dele ou a partir de outras coisas que vocês estão observando?
Esse ano tem tomado uma frente maior o tema do suicídio com curso de prevenção, mas a campanha do Setembro Amarelo tomou causa na Unigram no ano de 2015, com um pequeno projeto, e tem tomado cada vez maiores tamanhos, e ele vem tirar alguns mitos sobre o tema do suicídio, como ele é abordado, algumas questões sobre o indivíduo depois de ter uma tentativa, como se ele tivesse solto, se ele tivesse tirado toda a angústia, o que é um mito, ele pode até ficar mais propenso a isso, e principalmente como é algo acadêmico, é visto melhor, principalmente pela psicologia, as pessoas compreendem mais. O Setembro Amarelo, a campanha do curso de prevenção, vem passar de uma forma mais simples para a população, porque nós vemos uma sociedade machista em que a dor não é vista mais como dor, é vista, desculpa o termo, mas como frescura. E o suicídio também faz parte disso. A questão da baleia azul, creio que é uma notícia da Rússia de 2 anos atrás. Uhum. Ela vem, de fato, ajudar a falar sobre o suicídio. Creio que teve algumas ressalvas na mídia, que falou um pouco a mais, deu a entender na matéria, na própria televisão, você conseguir identificar o link do Facebook para você acessar o site. Então, a gente tem a possibilidade de entender a questão e ir atrás. Mas quem está propenso ao suicídio não pensa assim. E o curso de prevenção será de grande valia para todas essas questões.
Muito bem. Já que falamos do setembro amarelo, né, vamos falar então aqui com o Sandro, né? Você coordena esse grupo. Como é que você está avaliando essas campanhas, sobretudo que se intensificam nesse período de setembro?
Então, a campanha Setembro Amarelo começou em 2014 pela CVV. Foi uma forma que estudiosos, né, da psicologia, da psiquiatria, viram que existe uma forma de falar, que é necessário quebrar esse tabu perante a sociedade. Nós não podemos mais esconder esse tema, né? É preciso que ele seja abordado por todas as instituições. Então, em 2015, eu vendo um artigo, né, sobre esse tema e sobre como a CVV trazia esse tema, eu levei até a professora Rosemary, que até então era coordenadora de psicologia da Unigran, e nós tivemos todo o apoio dela, né, e da Unigran para começar essa pequena campanha em 2015. E aí eu fui estudando mais sobre esse assunto, e em 2016 acabou sendo levado para a Câmara, né, numa audiência pública pelo vereador Sérgio Nogueira, a necessidade de criar uma lei municipal. E no dia 18 de julho de 2016 foi criada a Lei Municipal de Prevenção ao Suicídio, da campanha, né, e de criação de uma rede de prevenção. Com essa base, né, nós criamos a campanha de Setembro Amarelo de 2016, onde foi muito difundida em Dourados, né, onde nós conseguimos abranger toda essa área devido à demanda. Infelizmente, até então, era uma demanda escondida, né, uma demanda onde acontecia, mas não se colocava para fora. A mídia não falava, a sociedade não falava sobre o assunto, e nós conseguimos realmente, bem na expressão da palavra, colocar o dedo na ferida, trazer isso para fora, né? Houve muita crítica, houve muita obstrução, mas nós estamos fazendo com que a sociedade consiga refletir sobre isso. Dado isso, né, nós conseguimos criar um pequeno grupo no WhatsApp que chama Dourados Mais Vida, onde tem vários profissionais, e nós conseguimos esse ano, né, prevenir. Nós não sabemos se o adolescente iria cometer realmente um suicídio, mas na dúvida, na vida, não tem como você ter dúvida, você tem que ir atrás. E nós fomos atrás, conseguimos achar o adolescente, conversamos com ele, ele retirou a postagem e conseguimos alertar não só Dourados, mas como o Mato Grosso do Sul todo, né? A mídia nos apoiou muito, o Progresso, a TV Morena, a Rede Record de Campo Grande, né? Houve assim um desleixo muito grande sobre isso. E aí, com todo esse tempo, né, eu indo atrás de informações, lendo artigos, estudando sobre isso, né, eu percebi que nós temos que trabalhar sobre duas frentes. A primeira frente é essa, a conscientização, trazer esse curso para que seja passado para a sociedade de uma forma mais tranquila, né, que ela saiba lidar com isso, que um professor saiba diagnosticar ali e perceber o sinal de um adolescente, um possível pré-suicida, né? E também me levou aos estudos de neuropsicologia. Por quê? Tanto a psiquiatria como a psicologia precisa trabalhar na raiz do problema, né? A campanha, ela vem trazer uma solução para o que está acontecendo, mas os profissionais precisam trabalhar agora na raiz, né? É uma segunda fase, eu vou ter que estudar muito, são muitos anos de estudo, né? E tem profissionais já estudando sobre isso também, né? Tanto na psicologia como na psiquiatria, né? Está quebrando tabus entre os profissionais, os próprios profissionais estão se alertando sobre esse estudo, porque é um fator até então muito desconhecido, né? A gente tem um psiquiatra da USP, só um minutinho. Barros, da USP, que ele vem dizer, né, que precisa se estudar mais sobre isso, né, porque 90% dos casos ele não sabe explicar, mesmo ele, um pesquisador da área, não sabe explicar o que está acontecendo, mas que existe e precisa que os profissionais se empenham mais em saber sobre o que está acontecendo.
Rose, tem uma pergunta aqui da Rosângela Simbola, ela diz: bom dia, o que vocês diriam sobre os pais não entrarem nos quartos, terem acesso ao computador dos filhos? E ela cita aqui o caso de um jovem, eu vi essa matéria, acho que foi no jornal Hoje da Globo, que um jovem, não me lembro agora qual estado, ela também não cita, ele escreveu praticamente um livro, né, com códigos, né? Uhum. Ele criou uma escrita e depois escreveu no quarto todo. Não ficou nada no quarto que ele não escrevesse. Isso. Quer dizer, e os pais, né? E ali deu para perceber que é uma família de classe média alta. E os pais, o cara escreveu um livro nas paredes e os pais nunca viram.
Nunca viram.
Ela questiona isso aqui.
Pois é. Vamos tentar responder aí para Rosângela, né? Eu queria até fazer um parênteses aqui, quando o senhor me perguntou a princípio essa questão das mortes, o que motiva também a questão do suicídio. Hoje nós temos uma preocupação que é o vazio. Tá? A clínica Winnicottiana, que é uma linha psicanalítica, ela já vinha falando há bastante tempo dessa clínica do vazio. As pessoas vão, às vezes, para o consultório e não têm o que falar. Não tem mais o que dizer, porque tudo ela já escreveu ali nas redes sociais, e são coisas muito curtas, coisas longas elas não leem, elas não estão interessadas, e a vida está passando, né? Você está sentado jantando e todo mundo está no celular conversando com quem está lá fora, dentro das salas de aula, dentro dos consultórios também a gente está vivenciando isso. Andressa disse uma coisa importante, né, em relação à questão da adolescência, porque na adolescência, aliás, o estudo da adolescência também é um estudo novo, se estudava a infância e depois a fase adulta. Então, o fato da criança muito pequena, não era uma folha de papel em branco, né? A adolescência não era vista como um período importante da vida. Depois já se entrava na fase adulta e a terceira idade era o fim da vida mesmo, então não se pesquisava nisso. Então, quando se verificaram que era um período que tinha muitas coisas a serem consideradas, muitas transformações importantes, não só hormonais, né, enfim, físicas, mas emocionais, muito importantes para caracterizar depois o sujeito adulto, e aí passou a ser um olhar mais específico e importante para a ciência. E o que é interessante, nos anos 1990, do século passado, nós tivemos a banalização da adolescência. O que se dizia? Aborrecentes. Então você é aborrecente, adolescente ele é revoltado, e não se levava em consideração essas falas. Antes nós tínhamos um propenso suicida, ideação suicida, um sujeito que via a morte como solução, muito escondido. Hoje ele está se postando na rede social, hoje ele está se colocando, mas ele não quer muita conversa. Essa é a dificuldade, Rosângela, que nós temos com o adolescente. Andressa disse, o adolescente pode se afastar, porque é um processo natural na construção da identidade. Uhum. Então, a infância é a formação da personalidade. Na adolescência, há um afastamento natural da figura dos pais, isso é muito doloroso. Por quê? Porque ele vai buscar os grupos, ele vai querer parecer-se mais com os grupos, pertencer a grupos do que realmente com os pais. Ele tem que ser eficiente em relacionar-se bem com seus iguais, com a sociedade, consigo mesmo, né? E com os outros, com as exigências da vida. Ele tem que ser competente nisso e ainda formar sua identidade. Aí é que é o grande risco, porque ele começa a se juntar com grupos como esses que estão aí desafiando. E aí, imagina, 50 dias bitolado numa situação, no final você acaba cedendo de alguma forma, não é? Então, assim, para os adolescentes também é importante que eles permitam essa entrada dos pais, porque eles também se fecham para a possibilidade de diálogo. Ele diz assim, ninguém me entende. E nisso fica difícil, já travanca, é difícil mesmo, porque também houve um afastamento dos pais pela questão do trabalho. Então a gente está trabalhando muito, porque senão eu não consigo te dar a condição de vida que você tem, não consigo pagar uma escola, não consigo dar inglês, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Então quanto mais eu tenho uma expectativa, mais demandar tempo, dinheiro, e aí eu me afasto de casa. Nós temos os pais que abandonam muito mais adolescentes do que crianças. Supostamente a infância, ela é mais cuidada. Né? A gente cuida mais com presentes, o jeito de falar com a criança é diferente. O adolescente a gente já trata como igual. E aí já começa a agredir, criticar, tudo que ele faz eu critico. E às vezes é o adolescente que faz isso com os pais. Então fica um buraco, uma lacuna aí que precisa haver essa volta, esse diálogo, né? A essa, ou pelo menos começar a construir, porque às vezes nem teve, né? Às vezes houve uma superproteção. E de fato, é difícil porque ele começa a fechar a porta e diz assim, aqui não entre, né? Não perturbe, não entre, coloca placas nesse sentido. E a gente, às vezes, para entrar, os pais ficam numa situação bastante difícil, eu vou entrar, eu estou invadindo. E aí precisa realmente uma orientação muito, muito valorosa, importante aí para os pais, como conversar com esse adolescente. Porque às vezes a gente diz isso também enquanto adulto, né? Ah, eu passei por tudo isso e não morri, você também não vai morrer. Então não favorece o diálogo. Ele já está vivendo esse vazio, ele já está vivendo essa falta de perspectiva. Há um filme chamado A Onda, nos anos 60, nos Estados Unidos, retrata a falta de perspectiva dos adolescentes e o que está acontecendo agora. Ele é um filme alemão, mas retrata a realidade americana. Então, assim, é o que está acontecendo conosco. Se você, antes, para você comprar um celular ou qualquer outra coisa, era um sacrifício. Hoje você esperneia, faz um monte de coisa, faz lá 20, 30 prestações e você tem aquele objeto. Então, assim, não tem mais aquela perspectiva. Quanto mais poder aquisitivo um país vai tendo, a menos a perspectiva de vida, e quanto mais dificultoso ele vai buscando soluções para isso. Então, Rosângela, voltando aí, finalizando para a sua questão, a importância, sim, de nós pais, de nós adultos, tentarmos conversar com esse adolescente, mesmo com as colocações contrárias, mesmo que eles não concordem, que a gente seja até bastante discretos, ou que a gente abra para eles os riscos, as possibilidades, mesmo que eles estejam num momento de conflito também existencial. É importante que a gente participe da vida do filho, não num sentido invasor, não num sentido agressivo, não num sentido que ele não tenha liberdade. Você diz assim, pode falar tudo o que você pensa. Ele fala e você não compreende, agride, humilha. Então a gente também precisa ter esse cuidado, porque é o diálogo. Eu falo, você escuta, depois ele fala, né? E eu vou escutar. E aí a gente precisa entender o que ele está querendo dizer, né? Ouvir principalmente o que ele está dizendo, sem fazer ainda um pré-julgamento, para que ele não interrompa isso. Mas realmente é bastante triste, de repente, você ter uma situação dentro da sua casa e você nem entrar para verificar, nem entrar para conversar sobre, né? Ou se espantar com tal realidade.
Nós precisamos fazer um breve intervalo, já são 8 horas praticamente, mas o Ayrton Batista diz, olha, bom dia padre, muito pertinente esse tema, nós que temos filhos pequenos, temos que ficar atentos. Belo debate. Também a Valquíria Bigatão, parabéns pelo programa, sempre muito bom ouvir a psicóloga Rose. Abraço a todos. Então daqui a pouquinho a gente já retorna com a nossa programação, aprofundando essa temática do suicídio e de outras realidades a partir dos jogos também que ouvimos falar.
Programa Ponto de Vista.